Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Muito boa tarde. Hoje temos a grande honra de termos aqui para nos falar alguma coisa sobre ensino híbrido o doutor Nery dos Santos, que foi pró-reitor da Uninter, foi também pró-reitor lá foi decano da engenharia da PUC e hoje está trabalhando em Florianópolis. Ele é, portanto, um pessoal altamente qualificado, já apresentei várias vezes. A pergunta só, se antes de a pessoa apresentar-se, já faça as perguntas para poder falar à vontade, é sobre a questão da pós-pandemia, o ensino será híbrido em maior parte, né? Ou será só na universidade ou também nos outros cursos, pessoal?
Boa tarde, professor Moso. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. É uma satisfação, mais uma vez, professor Moso, estar comigo aqui. A pergunta, realmente, ela é bastante intrigante, professor Moso. Mas antes de responder a pergunta, só completando, né, o professor Moso fez referência, de fato, eu fui professor da Universidade Federal de Santa Catarina, já estou aposentado como professor titulado da universidade, mas atualmente ainda mantenho um vínculo como professor voluntário da universidade no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento. Um programa que foi criado em 2004. Esse programa trabalha o conhecimento como objeto de pesquisa, né, em todas as áreas. É da área interdisciplinar, pertence ao comitê assessor, o CAINTER, da CAPES, né? Então, é um programa realmente bastante inovador que trata de uma questão também relevante, que é o conhecimento como fator de produção. Então, nesse sentido, uma das preocupações que nós temos trazido, professor Mose, e aí já respondendo de forma objetiva a sua questão, é entender o momento que nós estamos vivendo, né? E aí uma coisa importante, professor Mose, antes da pandemia já vinha como uma tendência, de forma não muito evidente, mas já vinha ocorrendo a chamada transformação digital. Essa transformação digital seguramente foi acelerada pela pandemia do Covid-19. E evidente, os planejamentos que muitas empresas, governos e, eventualmente, também as instituições educacionais vinham fazendo para os próximos 2, 3 anos, tiveram que se apressar, tiveram que se reduzir para questões de 2, 3 meses e, quiçá, às vezes, até implementar em 2, 3 semanas. É claro que isso criou uma espécie de trauma em vários setores, né? O setor que foi seguramente bastante atingido foi o setor educacional, mas vamos pensar particularmente no setor de saúde, né? A própria pandemia, todo esse caos que nós percebemos aí no gerenciamento dos leitos hospitalares, das UTIs, digamos, de tratamento intensivo, né? Então, a gente percebeu que isso mostra a fragilidade não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Em relação a uma questão que já era conhecida, que já se tinha, digamos assim, uma ideia, mas que com a pandemia ficou mais evidente. A transformação digital, professor Moço, ela de fato se configura com uma transição de uma era industrial que está findando, que está acabando, para uma nova era, que é a era digital. Isso já ocorreu lá atrás, né, no século XIX, quando a humanidade também, de forma, eu diria, um pouco mais lenta, um pouco mais estendida ao longo do tempo, se fez uma transição de uma era rural para uma era industrial, né? A era industrial também foi um trauma para a humanidade, né? É importante salientar que na Inglaterra os ludistas, né, aqueles que acompanhavam o Lud, que foi um grande, digamos assim, líder sindical das corporações de artesãos, o Lud ele via que os teares acionados a vapor, eles teriam, digamos assim, como consequência, uma redução significativa da produção artesanal, né, dos chamados produtores artesãos. E, evidente, ele começou a fazer todo o movimento contrário a esse desenvolvimento industrial da indústria têxtil tocada a vapor. É claro que o grande desenvolvimento industrial vai se dar na segunda revolução industrial com a eletricidade, mas já com o vapor já começou, digamos assim, esta reação. O problema é que agora, professor Moussa, nós estamos tendo uma transição numa velocidade mais rápida. Com a pandemia, aquilo que era para ser feito em 2, 3 anos, como eu falei anteriormente, foi obrigado a ser feito em alguns meses, né? Então, nós vamos ver alguns setores que foram fortemente atingidos. O primeiro setor, sem sombra de dúvida, é o setor de comunicação, o setor de venda de varejo, né? Toda, digamos, a entrega de comércio eletrônico, que já em alguns países já ultrapassou o comércio presencial, e no Brasil não vai ser diferente. Por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado, fecharam mais de 300 malls, né, o chamado shopping americano, fecharam em função de uma concorrência que já é desleal, porque o comércio eletrônico ele é mais rápido do que o presencial, eu acabo recebendo numa velocidade muito mais rápida, né? E aí a gente começa a ver o crescimento dessas empresas de logística, tipo a Amazon, tipo, para pegarmos assim, as mais relevantes, né? O Alibaba, e aqui no Brasil, Magalu, né? O Marketplace Magalu, que também tem crescido de forma significativa. Outros setores também que estão sendo atingidos e que já começa a ser bastante evidente é o setor de imobiliário, né? O setor, as chamadas imobiliárias digitais, que estão entrando para valer. No setor industrial, com a chamada indústria 4.0, a transformação digital está transformando a indústria, né? Que já vinha com uma pressão muito forte por parte, digamos assim, da concorrência, sobretudo asiática, mas agora a gente começa a perceber que, de fato, há uma indústria 4.0 em pleno desenvolvimento, né? E no setor educacional não vai ser diferente. E aí, em função da sua pergunta, eu diria o seguinte: a tendência, tudo indica, né? E os maiores especialistas do mundo estão dizendo isso, a própria OCDE, para fazermos uma referência, uma organização multilateral de referência, né? De, digamos assim, de grande credibilidade, mas também a Unesco. A Unesco tem um documento recente, publicado em 2020, que fala de uma tendência do ensino híbrido como uma referência nos próximos anos. E é bem provável que seja não só no ensino superior, mas também no ensino médio e também no ensino fundamental. Quer dizer, a tendência é que nós vamos ter esse novo formato, né, de ensino híbrido, porque nós acabamos aprendendo muito com a pandemia, professor Moussa, no chamado ensino remoto, né? O ensino remoto, na verdade, ele é anterior ao chamado, a chamada educação à distância, tal como está configurada hoje na Uninter. A Uninter já tem um formato de educação à distância um pouco mais evoluída do que o ensino remoto, tal como ele hoje está sendo, digamos assim, implementado pela maioria das instituições de ensino fundamental, médio e mesmo superior. Agora, o que nós vamos ter, que aí é uma evolução do que a Uninter já tem, é a chamada educação digital. Então, nós vamos ter a educação digital com um formato híbrido, com parte presencial e com parte remota. Aquilo que é presencial está intimamente ligado a duas questões fundamentais, professor Moussa. O ser humano é um animal social e ele precisa se relacionar com outros seres humanos, com outras pessoas, né? E isso também faz parte da parte dos fundamentos pedagógicos também, né? O próprio construtivismo socio-interacionista diz que o ser humano aprende, o próprio ser humano constrói o seu conhecimento, mas a construção do conhecimento individual ela é significativamente ampliada no relacionamento social. Então, é bem provável que a tendência do ensino híbrido seja realmente assim, seja a tendência, né? E tudo isso tem sido apresentado aí por diversos especialistas, professor Moussa.
Pergunta, observação, é o seguinte, os alunos só presenciais estão se cansando, porque eles sentem falta do contato entre eles e com o professor, por isso que é híbrido, né? Então, eu queria que você falasse mais sobre esse aspecto também, essa questão de, como você falou, que aprende-se em conjunto, só que através das comunidades de prática, que, aliás, serviram muito para pessoas isoladas como eu, estou isolado desde 12 de março do ano passado, né? Então, faz mais de 14, 15 meses, né? Então, estou aí preso em casa. Acontece que os jovens sentem falta, daí, portanto, essas festas clandestinas, porque não é só na escola, mas em todo, sentem falta desse convívio social. Por favor.
De fato, nós temos que entender, durante muito tempo, as teorias de aprendizagem, né, desde o comportamentalismo, do behaviorismo, passando pelo cognitivismo e, mais recentemente, pelo construtivismo, todas utilizavam, né, os três domínios de aprendizagem que foram definidos por Heinrich Pestalozzi. Pestalozzi trabalhou naquela perspectiva dos três Hs, Head, Head e Hand, né, cabeça, coração e mãos, que estava intimamente ligado ao cognitivo, o sensório motor e o afetivo, né? Já em 2006, um professor da Tabasco University do Canadá criou, o Jorge Simmons, uma quarta dimensão, que é uma dimensão extremamente importante, professor Moussa, que, na verdade, o que diferencia os seres humanos dos outros animais não é a capacidade cognitiva humana. Essa capacidade cognitiva humana, seguramente nos próximos anos, com a inteligência artificial, é bem provável que as máquinas venham a nos ultrapassar em termos de capacidade de processar informação para transformar em conhecimento. As máquinas vão criar conhecimento também nos próximos anos, né? A partir do desenvolvimento da chamada aprendizagem de máquina, o Learn Machine, e também do Deep Learning, aprendizagem profunda, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, que o ser humano de fato tem, que de longe as máquinas nunca vão alcançar, é a capacidade espiritual humana. O ser humano é um animal espiritual. E a espiritualidade é que nos permite pensar. O ser humano é um animal pensante, ele pensa. Então, é importante salientar, nem o cognitivismo e nem o construtivismo salientavam isso. O pensamento vem antes do conhecimento, professor Moussa. Para eu criar conhecimento, eu tenho que pensar, utilizar a minha capacidade intuitiva. Então, na verdade, eu tenho quatro domínios de aprendizagem. O domínio cognitivo, que a gente já conhecia, o domínio afetivo, o domínio sensório-motor, e agora tem o domínio intuitivo. A intuição é a capacidade que o ser humano tem de pensar, de ter ideias, e a partir daí eu crio conhecimento. Então, o pensamento vem antes do conhecimento. E nesse sentido, quando a gente fala numa aprendizagem baseada em competência, não é mais conhecimento, habilidade e atitude, é pensamento, conhecimento, habilidade e atitude. E o que é mais importante nesse novo contexto, professor Moussa, e aí que a educação tem uma tendência, digamos assim, o senhor levantou muito bem essa questão do híbrido, por que que o híbrido tem que ter o presencial? Porque, na verdade, é o seguinte, a parte cognitiva eu posso fazer sozinha. A parte intuitiva também eu posso fazer sozinha. Eu posso fazer só, né? Pensando, normalmente, quem pensa é o próprio indivíduo, então ele pode fazer sozinho. Agora, a parte afetiva e, sobretudo, a parte, digamos, sensório-motora, ele tem que fazer em equipe, em times, de forma colaborativa. Então, tem que ser de forma presencial. Então, a gente pode dizer, né, sem medo de errar, que no domínio cognitivo eu posso fazer à distância. Hoje eu tenho base de dados, bibliotecas virtuais que eu posso resolver à distância sem problema nenhum. Toda a parte de pensamento crítico, pensamento criativo, pensamento sistêmico, pensamento computacional, pensamento matemático, tudo aquilo que está relacionado a pensar, eu posso fazer também individualmente. Agora, é impossível adquirir competências socioemocionais eu ficando isolado. Eu tenho que me relacionar, eu sou um ser humano. Eu sou um animal social que preciso me relacionar. E por isso que eu tenho que ter atividades presenciais. E da mesma forma, o saber fazer, que envolve, digamos assim, a questão de transformar a teoria em prática, exige que o indivíduo trabalhe em equipe, trabalhe em times, né? E por isso essa importância do presencial. Agora, se o senhor me perguntar qual é o percentual, eu diria o seguinte: olha, idealmente a gente pode dizer que 50% à distância e 50% presencial. Mas é claro que isso pode ser 70% à distância, 30% presencial, ou 30% à distância e 70% presencial. Vai depender de cada instituição de ensino, da estruturação, né? Digamos, da matriz curricular, como é que vai ser constituída. É evidente agora com o novo ensino médio, em tempo integral, eu vou ter atividades mais presenciais, professor Moussa, porque tudo aquilo que está relacionado à cidadania, atividades esportivas, atividades culturais, atividades artísticas, todas essas eu tenho que fazer de forma presencial. Em contrapartida, aprender matemática, aprender ciências, aprender geografia, isso eu posso fazer individualmente. Então, vai depender de cada instituição de ensino e da estruturação, né? Agora, uma coisa que é evidente, e sem sombra de dúvida isso vai ocorrer, instituições como a Uninter, que já tem uma experiência acumulada ao longo dos anos na educação à distância, mesmo tradicional, rapidamente ela vai evoluir para uma educação digital, num formato híbrido. Com toda certeza, né, tem aí um diferencial, eu diria, uma experiência que pode se transformar num diferencial competitivo.
Inclusive, Jaime Psoneri, nos polos, por exemplo, vou tomar como referência o polo de Rio Negro, que eu conheço bem aqui, Rio Negro, né? Nesse polo, por exemplo, os alunos, estudantes, né, voltam alguns dias para o polo para terem, digamos, algumas explicações extras dos professores. Isso é
Perfeito.
muito importante, porque esse contato. Porque é uma coisa você falar, digamos, eu lia isso já no século passado. Eu li um texto, mas faz muito tempo que eu não conheci mais o autor, era um sueco, a respeito de que é mais fácil dizer eu te amo, te deixo de amar, por e-mail, né? Então, acontece a mesma coisa. Quer dizer, existe a banalização das relações humanas, mas também. No ensino, é preciso que haja esse socio-interacionismo, que não é apenas feito à distância, é preciso sentir também a presença do diferente. Esse é o grande problema. Porque a gente, falando com outra pessoa, vê as reações da pessoa, vê. Passo que você veja, o que que querem no Facebook? Eles querem que você curta só. Então, tantas curtidas, aí vai. Então, isso cria o quê? Um egocentrismo, né? Então, eu não sei o que o senhor teria que dizer a respeito disso, senhor.
Não, sem sombra de dúvida, uma outra questão, professor Mozi, nesse sentido nós estamos, no meu entendimento, avançando agora com a possibilidade da curricularização, da extensão, né? Então, por exemplo, os cursos de graduação já podem ter até 20% da grade curricular de extensão. Então, por exemplo, na medida que eu esteja fazendo um curso à distância na Uninter, eu posso ter 20% do currículo de extensão, desenvolvendo uma atividade, um estágio numa empresa desenvolvendo. É claro que a instituição vai ter que definir isso, né? De uma forma clara, de uma forma inequívoca, mas privilegiando na extensão justamente essas atividades de relacionamento, de interação, essas atividades que propiciem, digamos assim, as competências socioemocionais, as chamadas soft skills, né? A ideia é que o ser humano, ele, isso eu imagino o seguinte, isso é uma tendência também, professor Moço, as pessoas, até agora, sobretudo nesta era ainda dominante industrial, as pessoas eram contratadas pelas suas competências técnicas. E, normalmente, as pessoas eram dispensadas pelos seus comportamentos. Agora, cada vez mais, as pessoas vão ser contratadas pelas empresas, pelas organizações, pelos seus comportamentos. Então, objetivamente falando, as competências socioemocionais, as chamadas soft skills, são extremamente relevantes. E isso, já no processo de admissão, isso vai ser considerado. Em tempos agora recentes, ainda se dava muita relevância às competências técnicas, né? Agora, cada vez mais, as chamadas competências socioemocionais são relevantes, são importantes. Então, nesse sentido, nós podemos dizer o seguinte, olha, é bem provável que eu vou utilizar cada vez mais ambientes virtuais de aprendizagem. Esses ambientes virtuais de aprendizagem, eles vão ser digitalmente mais potentes, eles vão ter capacidade de simulação, eles vão ter capacidade de realização de... O senhor imagina, professor Moussa, sobretudo, de eu fazer toda a parte de gamification, né, permitindo que eu possa... digamos assim, criar uma espécie de ludificação, que seria o nome mais correto do ponto de vista de português, dentro do meu processo de aprendizagem. Eu posso, como já é feito, uma trilha de aprendizagem, mas uma trilha de aprendizagem personalizada, professor Moussa. A tendência é que eu possa personalizar para cada estudante, de acordo com o seu perfil cognitivo. E, nesse sentido, eu vou definindo para cada um qual é o percentual que ele vai ter presencial, qual é o percentual que ele vai ter à distância, as atividades que vão ser previstas. Essas atividades poderão ser, evidentemente, feitas de forma digital, à distância, e de forma presencial com os outros colegas. Então, é uma tendência que está se configurando e eu diria que... é um tema extremamente relevante para um mestrado e o doutorado como de novas tecnologias educacionais da Uninter. Eu tenho a impressão que a Uninter deveria, digamos assim, privilegiar esse tipo de pesquisa, porque é uma tendência que está ocorrendo no mundo, né? A Uninter tem que aproveitar todo o seu potencial, toda a sua experiência, para, de fato, evidenciar, trazer, digamos assim, avanços educacionais nessa área, que infelizmente as universidades públicas pouco ou nada estão fazendo. As universidades públicas, que foram no século XX, né, eu diria a vanguarda do desenvolvimento acadêmico brasileiro, nesse século XXI, em grande parte, estão ficando na retaguarda. A própria sociedade, professor Moussa, está avançando mais rapidamente do que as universidades públicas. Então, uma oportunidade aí para a Uninter, no seu programa de pós-graduação em tecnologias educacionais, enfatizar em novas educação e novas tecnologias, enfatizar a pesquisa nessa direção.
Eu acho muito importante você poder falar, porque veja bem, quando você falou da dimensão espiritual, esse abre, digamos, um rombo, não elimina, do behaviorismo. Por outro lado, a questão do ensino híbrido, que é durante a vida toda, eu sinto a distância, exige o quê, professor? A pessoa, o engajamento, commitment. Isso é grande importância, porque se não houver a vontade de aprender, você vai ter apenas aquele conhecimento casca de ovo e, sobretudo, você não é capaz de se educar, porque ninguém educa ninguém, a pessoa se educa, né? Auto-educa. Então, é preciso, portanto, que na questão... do ensino, tanto híbrido como à distância, se dê uma grande importância no começo do ensino sobre a questão, muito importante, sobre a questão do autocomprometimento, autocompromisso, autoengajamento. Senão, fica apenas alguém fica ouvindo como se fosse um programa de televisão. Não é bem assim, né, professor?
Inclusive, o senhor fez referência, digamos assim, muito apropriada, professor Mouzo, que de fato nós temos que considerar o seguinte: tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo dos anos pela humanidade deve ser considerado como um legado, né? Seja o behaviorismo, né, que hoje é fácil criticá-lo, mas evidentemente teve muitos avanços no, na, de, na teoria behaviorista, né? Depois o cognitivismo também, que já foi um avanço mais significativo, depois o construtivismo, e agora essa nova visão do conectivismo, do conexionismo, que está totalmente, digamos, alinhado a essa tendência de transformação digital. Mas é como o senhor colocou, quer dizer, todo esse legado, ele vai se somando, vai se ampliando. E por isso, nós não podemos, em qualquer momento, desconsiderar aquilo que já foi conquistado, né, aquilo que foi, efetivamente, digamos assim, desenvolvido, mas levar em consideração que as coisas estão se ampliando, né? As coisas estão criando, digamos assim, novas dimensões. Uma das coisas que é importante salientar é o seguinte: se nós observarmos do ponto de vista ambiental, como a gente estava conversando antes de iniciarmos, digamos assim, o programa, nós temos hoje uma questão ambiental que está provocando, né, uma mudança climática que está cada vez mais evidente, né? E ciência se baseia em fatos e evidências, né? A partir de observação de fatos e de evidências é que eu tiro algumas conclusões científicas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer o seguinte: olha, há hoje, do ponto de vista climático, do ponto de vista ambiental, uma mudança que pode estar sendo provocada, né? A certeza, evidentemente, ainda precisa ser melhor estudada, mas já há evidências de que o desmatamento, por exemplo, da Amazônia, esteja provocando, eventualmente, as secas aqui na região sul, né? E, consequentemente, o problema hídrico que nós temos hoje, do ponto de vista energético, mas também para a agricultura. Na questão da educação, nós temos questões de mesma natureza, professor Moço. Nós temos que entender o seguinte: olha, eu não posso negar as tecnologias digitais que facilitam, sobremaneira, tanto o processo de ensino como o processo de aprendizagem. Quer dizer, eu, professor de educação, eu tenho que entender que eu tenho que incorporar essas tecnologias nas minhas aulas. Eu não posso, digamos assim, chegar na sala de aula e dizer o seguinte: olha, eu não permito que ninguém utilize o telefone celular. O telefone celular é um instrumento extremamente importante, relevante, para auxiliar o processo de ensino. E, nesse sentido, eu, como professor, posso utilizá-lo para que os alunos, no processo de aprendizagem, façam pesquisas, digamos assim, em tempo real. Eu posso colocar um problema e já solicitar para que eles utilizem o celular, que praticamente todos os alunos têm, para ser utilizado como um instrumento, quer dizer, como um meio para auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. Eu estou salientando que tecnologia é meio, professor Moussa. Na verdade, o fim são as pessoas. É claro que as pessoas, a pedagogia, ela é importante, mas o processo de ensino e, sobretudo, de aprendizagem é cada vez mais intermediado por tecnologia. A gente sabe que a aprendizagem é um processo cognitivo intermediado, mas é um processo intermediado cada vez mais por tecnologias. E eu refutar, eu recusar as tecnologias é uma coisa muito equivocada. E, infelizmente, alguns colegas, né, refutam, recusam o uso de tecnologia como se ela, por si só, fosse um mal. A tecnologia é um meio somente, e ela pode sim auxiliar. Então, para resumir bem aquilo que o senhor colocou, professor, eu diria o seguinte: o que nós temos que entender é como utilizar de forma mais apropriada as tecnologias que estão disponíveis, as novas pedagogias que estão sendo desenvolvidas, como é o caso do conectivismo, do conexionismo, sem deixar de lado o legado das teorias anteriores, desde o behaviorismo, cognitivismo, o construtivismo socio-interacionista, tudo aquilo que foi desenvolvido pela humanidade, evidentemente, tem que ser devidamente considerado. Agora, eu parti do princípio de que é inquestionável o construtivismo, que nada melhor do que o construtivismo vai existir, isso é ser reacionário. Reacionário é quem não permite o desenvolvimento, é quem quer reagir a uma coisa, a uma nova descoberta da humanidade. E, seguramente, as tecnologias digitais, elas são fabulosas para melhorar, inclusive acelerar, professor Moussa, o processo de aprendizagem. Nós podemos acelerar e muito. E o que é mais importante, o mais relevante de tudo, é permitir uma maior inclusão digital, que vai permitir uma maior inclusão educacional e, consequentemente, uma maior inclusão social. É tudo que nós queremos, uma maior inclusão social, uma sociedade mais humana, mais justa e, sobretudo, permitindo que as pessoas possam ter melhor qualidade de vida. E, evidentemente, numa sociedade como a brasileira, a não ser que a gente ganhe, digamos assim, na cena, né, tenha, digamos assim, um prêmio valoroso, mas a mobilidade social no Brasil é por meio da educação. Nós temos que levar a educação a toda a população e permitindo que ela, eu diria que um dos maiores feitos, digamos assim, uma das coisas mais importantes que a Uninter tem feito é levar o ensino de graduação às regiões mais remotas do Brasil, que nunca teria possibilidade um jovem lá do interior da Amazônia, do interior do Mato Grosso, do interior de Goiás, vir a ter um curso superior se não fosse por um processo de ensino à distância. Quer dizer, eu negar essa possibilidade é eu ser reacionário. Eu não posso permitir isso. E, nesse sentido, é importante a gente salientar neste momento que nós estamos vivendo, né? E por isso que, quando a gente fala de ensino híbrido, por isso também que os polos são importantes. Os polos são importantes, professor Moussa, porque é o ambiente onde eu vou fazer essa interação. Agora, cada vez mais, professor Moussa, a educação vai ser ubíqua. Os ambientes de aprendizagem não é mais só a sala de aula. Vai ser em tudo quanto é lugar. E por isso a importância da chamada curricularização da extensão. O que vai permitir que eu possa fazer, aprender num estágio que é extremamente relevante e hoje vai estar curricularizado e vai ser considerado como uma coisa, digamos, importante em termos de carga horária.
O que estou falando muito importante, muito importante, porque veja bem, com a pandemia, a Uninter renovou muitos modos de ensino à distância. Por exemplo, nesse momento estamos transmitindo a nossa entrevista por StreamYard, por Facebook e YouTube. Está gravado. Portanto, evidentemente, o grande problema é que talvez o formato de uma hora seja muito comprido para os alunos, muito longo. Mas eu queria parabenizar o senhor e o professor Roberto Pacheco, porque foi baseado num artigo dos senhores dois, professores de Florianópolis, que da Federal Santa Catarina, que fundamentou o famoso ensino telepresencial que foi instituído na Uninter. Naquele artigo que o senhor escreveu junto com o professor Roberto Pacheco, cujo nome, título não me lembro.
O professor Moussa, que é o presidente da Fundação Araucária, aí de Curitiba, né? É um artigo, na verdade, que...
Qual é o título mesmo?
O artigo ele trata justamente da a transformação digital na educação, né? E ele aborda justamente todas essas questões, tanto na parte de ensino, aprendizagem, como também na questão da gestão administrativa institucional, que também vai ter uma mudança significativa, né? Porque a transformação digital, professor Moço, ela é um tripé. Ela tem uma dimensão tecnológica, é claro, mas ela tem uma dimensão organizacional e tem uma dimensão social. É, diferentemente do que muitas empresas estão fazendo, muitas organizações, inclusive públicas, estão fazendo, a transformação digital não começa com a tecnologia, ela termina com a tecnologia, ela tem que começar com as pessoas. E, nesse sentido, o artigo ele procurou abordar, salientar isso, né, e mostrar a importância de utilizar todas as possibilidades, todos os meios. A gente salientava justamente, como o senhor fez referência, né?
A importância de utilizar...
A educação, mas outro tipo de meios que a gente pode utilizar, né? Porque, na verdade, é o seguinte, na Austrália, professor Moço, o rádio ainda é muito utilizado para a educação à distância. Até porque o rádio é um dos poucos meios que chega em lugares mais remotos. Então, nesse sentido, eu utilizo o rádio para um processo, digamos, de ensino à distância, permitindo que pessoas que estão em lugares mais remotos possam acessá-lo. Então, a ideia foi mais de provocação, né? Foi provocar este momento de transformação digital para dizer o seguinte: olha, as universidades, sobretudo as universidades públicas, mas também as universidades particulares, têm que entender esse processo de mudança, né, que está ocorrendo. Aliás, professor Moço, a educação e a tecnologia sempre, de certa forma, concorreram, né? Anteriormente, antes, digamos assim, da chamada Primeira Revolução Industrial, a educação estava na frente da tecnologia. Com o desenvolvimento da Revolução Industrial, do vapor e, sobretudo, da eletricidade, chega um determinado momento que a tecnologia ultrapassa o desenvolvimento da educação. Mas, rapidamente, né, a educação ela conseguiu superar a tecnologia, sobretudo até a Segunda Guerra Mundial, né? Mas, com a guerra, infelizmente, a humanidade, em período de guerra, tem grande desenvolvimento industrial. E, em função disso, já na segunda metade do século XX, de forma gradativa, mas a partir do desenvolvimento da válvula catódica, depois do transistor, dos circuitos impressos e, finalmente, dos microprocessadores, com o desenvolvimento das chamadas tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias superaram a educação. A educação veio meio a reboque das tecnologias. Entramos no século XXI e, hoje, com as tecnologias digitais, há uma dicotomia evidente, né? As tecnologias evoluíram muito mais rapidamente do que, digamos, a educação, do que as pedagogias. E, portanto, nós, professores, temos um compromisso de fazer com que a educação evolua mais rapidamente do que as tecnologias digitais. Senão, daqui a pouco, a própria sociedade ela vai dizer o seguinte: olha, para que existem as instituições de ensino se elas estão atrasadas tecnologicamente? Portanto, é importante que não só os estudantes, professor Moço, mas também os próprios professores adquiram competências digitais para poder ensinar os seus estudantes. Porque hoje o próprio mercado de trabalho, os empregos que estão surgindo, são para as pessoas que tenham competências digitais. E a maioria dos nossos cursos não estão atento a essa questão. Quer dizer, nós estamos atentos às competências mais tradicionais, às competências técnicas, mesmo às competências socioemocionais, mas é importante as competências intuitivas e, sobretudo, as competências digitais. E isso que nós ainda, digamos assim, nesse processo de aprendizagem baseado por competência, temos que incorporar. E a maioria das instituições, de fato, ainda não incorporaram nas suas matrizes curriculares. Isso é fundamental, professor Moço. Quando a gente fala de ensino híbrido, quando a gente fala de ensino digital, educação digital, a gente tem que também falar de uma educação baseada não mais por conteúdo, mas por competência. E, nesse sentido, essas coisas estão, elas estão, digamos, alinhadas, né? Elas estão sinérgicas, né? elas convergem. E isso que precisa ser estudado academicamente, né? Como um programa de pós-graduação de educação em novas tecnologias como esse da Uninter. Eu tenho a impressão que a direção da Uninter teria que, de fato, definir estrategicamente, essa é uma diretriz estratégica, institucional, nós queremos estudar isso e não outra coisa. Esse programa de pós-graduação da Uninter pode ser referência nacional estudando todas essas tendências, né? Porque é um programa que foi feito para isso, e não ficar, digamos assim, estudando questões que outras instituições já se preocupam. Deixa essas questões mais tradicionais para outras instituições. Essas questões que são mais atuais, mais de tendência, devem ser abordadas por um programa como esse da Uninter, no meu entendimento, ao menos no meu entendimento, né?
Pelo menos é o que o Conselho de Diretivo da Uninter, a congregação, exige, que é a questão da inovação. Veja bem, a questão da inovação, porque eu disse até numa entrevista, numa participação que eu tive num congresso virtual com Cabo Verde e Angola, que a necessidade suscita criatividade. Veja, por exemplo, eu tive aqui um entrevistado, um professor diretor da Escola Colodi de Colombo, em que ele tem alunos que têm internet, os que não têm. Então, qual é a solução que ele fez? Os alunos que não têm internet, eles têm que vir ao colégio pegar o material em dias marcados. Portanto, o professor não fica, digamos assim, sem trabalho. Pelo contrário, o trabalho aumenta. E parece que na Uninter, o fato da pandemia, do trabalho remoto, em vez de ser prejudicial, foi muito favorável, digamos, à aprendizagem e, à eficácia e eficiência da Uninter. Isso é muito importante dizer. Por conseguir, professor Neri, o senhor toca esse assunto importantíssimo, e, sobretudo, quando o senhor fala a respeito de competência em tempo variável e currículo em tempo único. Eu gostaria só para terminar os 10 minutos que nos faltam, 7 minutos, 8 minutos, se eu falasse a respeito dessas competências, habilidade e currículo, conteúdo.
Perfeito, professor Monzo. Na verdade, professor Monzo, a educação tradicional, ela é, digamos, fixa o tempo e a competência adquirida é variável. Né? Se o estudante ele tira nota 6, ele passa, se ele tira nota 10, ele passa naquele semestre ou naquele ano letivo. Né? Ou, eventualmente, no trimestre, como é o caso de programas de pós-graduação, que normalmente são trimestrais ou até bimestrais. Né? Mas, objetivamente, é o seguinte, o tempo é fixo e a competência adquirida é variável. No processo de educação, né? No processo de ensino-aprendizagem baseado por competência, a competência a ser adquirida vai ser fixa e o tempo é variável. E isso se configura muito bem com uma instituição como a Uninter, que tem um sistema, digamos assim, que permite esse tipo, digamos assim, de matriz curricular por competência. E isso é um avanço significativo. Por exemplo, o senhor levantou uma questão que é importante também salientar. Com a tecnologia 5G, esse problema, digamos, de falta de acesso à internet, literalmente vai acabar. Por quê? Porque em todos os 600, eu não sei quantos polos hoje tem a Uninter, a Uninter vai poder colocar um aparelho 5G que vai receber o sinal do satélite, porque o 5G não é mais por torre, como até a tecnologia 4G, é por satélite. E esse sinal virá, eu tenho um aparelho receptor no polo e todas as pessoas que estão no entorno do polo vão ter acesso à internet de banda larga em altíssima velocidade, professor Moussa. E o que vai acontecer é uma coisa diferente do que nós temos hoje. Hoje, o meio urbano é bem servido de internet, o meio rural, ele é mal servido, porque o sinal é fraco. Com a tecnologia 5G, nós vamos ter justamente ao contrário. Quanto mais eu estiver no meio rural, mais longe de interferências eletromagnéticas, mais claro é o sinal. E, consequentemente, nós vamos ter um reverso da medalha. A internet no meio rural vai ser de melhor qualidade do que a internet no meio urbano. Então, nesse sentido, o senhor imagina o seguinte, isso é educação digital, é utilizar uma tecnologia que está vindo, que é a tecnologia 5G, uma tecnologia extremamente interativa, que vai permitir eu implementar grande parte da minha matriz curricular à distância e, evidentemente, eu tendo acesso à internet nos lugares mais remotos. Então, aquilo que eu fiz referência de uma educação ubíqua em tudo quanto é lugar, vai ser possível com a tecnologia 5G. E o que é mais importante, só para fechar o seu questionamento, professor Moço, é que, por competência, eu não tenho mais as provas por conteúdo. Eu tenho, na verdade, uma certificação de competência. Na matriz curricular, eu vou ter atividades que vai certificar que eu adquiri aquela competência. E isso pode ser feito não num tempo, num tempo exato. Eu posso alongar o tempo. A competência que é fixa, o tempo é variável. Objetivamente é isso, professor Moço.
O senhor veja bem, em 1934, Gaston Bachelard escreveu um livro, La Formation de l'Esprit Scientifique, a formação do espírito científico. E aí tem até a cópia da internet do Google de 47 da J. Frey, né? Em todo caso, ele fala o seguinte, que o cientista, nos seus primeiros 20 anos, é útil da ciência. Nos seus últimos 20 anos, ele é prejudicial. Não é o seu caso. O senhor é aquilo que eu gostaria de chamar de educador do futuro no presente. É isso que tem que ser. Saber prever, digamos, na medida do possível, embora, como diz o outro, predizer não é arriscado, predizer é meio impreciso, mas predizer é necessário. É prever o que vai acontecer, apesar da incerteza. Então, só as últimas palavras, para o senhor falar a respeito, então, dessa atitude do professor frente às exigências futuras nos quais o senhor é mestre, é doutor.
Obrigado, professor Moço. Só para finalizar, então, é que, de fato, professor Moço, nós temos três coisas que são diferentes, né, mas que, de fato, podem ser tratadas como sendo da mesma maneira. Nós temos a chamada onda, nós temos, na verdade, uma outra coisa que também se fala muito, né, que é a moda, e tem as tendências. A onda, professor Moço, é uma coisa que normalmente acontece num espaço relativamente curto e dá um impacto bastante elevado. A moda, ela já é mais sazonal, ela não dá o mesmo impacto, mas o tempo de duração é um pouquinho maior. E a tendência, ela, na verdade, ela é muito pouco evidente. Ela é muito pouco evidente. Ela não é, digamos assim, uma coisa de grande dimensão. Mas, na verdade, ela vai acontecendo no tempo. Então, uma das coisas importantes para a gente fazer projeção, professor Moço, é entender as tendências. Ainda que os sinais sejam fracos, mas como é que ele vai se articulando no futuro próximo? E isso é uma das coisas importantes para a gente entender a realidade atual e a realidade futura. Entendendo que existe uma tendência que está ocorrendo. A transformação digital, ela era uma tendência que já vinha antes da pandemia, mas que durante a pandemia se transformou numa coisa muito evidente, e pós-pandemia ela vai ser muito mais importante ainda, e particularmente para a educação. Se eu não entender isso do ponto de vista acadêmico, se eu não entender isso do ponto de vista científico, eu vou perder uma grande oportunidade para uma instituição como a Uninter. Né? Transformação digital é fundamental para todos os setores, professor Moço, mas particularmente para o setor educacional. Era isso que eu gostaria de dizer para o amigo, né? E reiterando que o híbrido, ele é híbrido por causa do digital, Na verdade, o digital é que vai permitir o ensino verdadeiramente híbrido, professor Moço. Era isso.
Bem, muito, só para terminar, para completar o que o senhor disse e agradecer a sua honra, a sua contribuição, eu quero dizer que eu me lembrei agora das regras da direção do espírito de Descartes, que foi
Sim.
escrito de 1623 a 1629, em que ele fala na regra 9, 10, sei lá, a respeito da perspicácia e da sagacidade. Mas é preciso que o professor seja perspicaz, que perceba, que tenha intuições para o futuro. Professor Neri, não sei como agradecer a sua colaboração e espero que todos aqueles que vão nos ouvir, vão nos ver tanto no YouTube como no Facebook, no StreamYard, aproveitem ao máximo. Muito obrigado, professor Neri, Deus lhe pague pela sua contribuição maravilhosa. Oxalá que caia a semente caia em bom terreno, como diz o Evangelho desse dia.
Obrigado, professor Moço. Um abraço a toda a comunidade da UNITER e até uma próxima oportunidade, professor Moço.